Esse é o Noites da TIM Brasil, o programa dos brasileiros no Canadá, na sua TIM Radio. Hoje com a ilustre presença do cabo-verdiano Miroca Paris, ele que faz show amanhã aqui em Toronto no Lula Lounge. E ele está nos contando sua história. Nós ouvimos antes dos comerciais a canção Nhe Simprônia e... Tem músicos de quantos países nessa canção?
É um festival de músicos de Angola, Brasil, Cuba e Cabo Verde.
Oh, todos que maravilha!
Juntos. E deu aquela saladinha bem boa aí.
Tá certo. Mas voltando a essa história, quando a Cesária Évore decidiu terminar a carreira, como é que você fez a sua primeira turnê? Como é que você lançou a sua carreira pessoal?
Exato. Depois disso já tem que ser estratégia, né? Tinha que usar um pouco do meu conhecimento, porque eu tinha até lá tinha feito concertos em Cabo Verde, não na Europa. Uhum. Né? Eu comecei a fazer concertos na Europa só depois dela ter falecido. Uhum. Ou seja, eu tinha que escolher uma canção muito boa para começar a cantar em baixo, para as pessoas começar a acostumar a ver-me a cantar, porque tínhamos só visto de rasta, uhum, bem grandes, e a tocar percussão. Uhum. Maluco, né? Aquela coisa toda. Como é que se limpa uma imagem dessas? Ou seja, limpa num bom sentido, né? Como é que as pessoas conseguem ter uma imagem paralela a essa? Ou seja, tinha que escolher uma canção, sair à noite, não para tocar percussão, mas para cantar. Uhum. E encantar. Vamos dizer assim.
Claro.
Escolhi um tema que chama-se Ninguém no meu disco. Uhum. É o quinto tema. Tem uma versão do estúdio, tem uma versão de live. Escolhi a canção, treinei essa canção muito bem em casa. É uma canção que era preciso alma para cantar, era preciso muita alma. E as pessoas diziam, fogo, isso é muito forte. Epa, então eu fui tentar treinar a parte mais mecânica dela, porque o feeling eu já tinha disso. Comecei a ir por aqui, o meu amigo que me ajudava a cantar, eu cantava Ninguém. Parecia ali. Na mesma noite eu cantava em 3 ou 4 bares diferentes, mas só aquele tema, uhum, para começar a chamar a pessoa. E depois no Facebook algumas faziam umas imagens, me punham, está a funcionar, ok. E as pessoas dizem, não, aquele rapaz cantou aquela música, é muito bom, gosto, quem é aquela música? Eles queriam saber. Foi uma bela escolha daquela música. Uhum. Depois eu fiz isso durante um ano e tal, a fazer isso. Depois comecei a apanhar outros temas do meu tio Tito Paris, a pôr também, cantar 2 temas, canta mais um. Depois comecei a cantar 3 temas, devagar. Mas agora eu precisava de um tema meu. Passei um ano e meio, queria um tema meu, né? Para fazer um videoclipe e pôr a coisa mais séria, pôr a coisa mais, assim, para vender o tema também, para ter uma coisa mais na mídia, né? Claro. Não só cantar em bar. Eu fiz o meu primeiro tema, que foi o meu primeiro single, chama-se Mundo Amor, que é o segundo tema.
Sim.
Aí eu fiz um videoclipe, já era meu tema, a minha letra, a minha poesia, a minha harmonia. Fiz esse tema, fiz um videoclipe, pus o tema no iTunes, pus no Spotify, comecei a vender o tema, a coisa depois ficou mais séria, né? Sim. Era o meu primeiro impacto como cantor e guitarrista, para pôr um pouquinho ao lado daquela imagem de percussionista. Tinha que ser o ponto, cortou o cabelo, não é? Uhum. Para dar aquela imagem assim mais... Pronto, foi tudo estratégia, né? Uma coisa foi bem pensado, mas só por mim, não tinha ajuda. Se eu fiz algum erro, é tudo culpa minha. Pronto. E depois, um ano depois desse single ter rodado, as pessoas ter... Ah, essa música é bonita. Bom, creio que as pessoas esqueceram um pouquinho daquela imagem rasta de com a percussão e focaram um pouquinho no single. Um ano depois do single, eu lanço o meu disco. Uhum. Foi tudo por step by step, né? Passo a passo. Uhum. E quando o meu disco sai, as pessoas já estavam mais acostumadas àquela imagem daquele vídeo que eu gravei do Mundo Amor, que é o meu primeiro single. Foi tudo a seu tempo.
Certo. Mas a produção do disco é sua mesmo, não é uma gravadora por trás.
É, minha mesmo, não é uma gravadora.
Como é que é fazer um disco por conta própria sem ter uma gravadora por trás?
Quer saber mesmo, né?
É difícil.
É muito complicado. É muito complicado. E eu não sabia tudo. Uhum. Então, foi um momento muito importante, porque eu estava em transição de instrumento, transição de imagem, estava na linha da frente do palco, eu estava a assumir um projeto, a assumir um disco, pôr o meu nome no mercado, era muita coisa uma vez só. E eu tinha que aprender isso tudo. Claro que há coisas que não estão como eu queria, mas 99% está como eu queria, está como eu quero. A
música. E até mais, porque eu acho que a gravadora, o que eu ouço é que tem alguns cortes de liberdade.
Impõe,
né?
Algumas
então,
coisas.
Impõe. Nesse disco de produção própria, você tem toda a liberdade de fazer o que queria.
O que o músico quer mesmo é liberdade mesmo para poder fazer o que é tudo que vinha aqui, muitas coisas vinham aqui de viagens, porque era uma experiência de viagens. Uhum. Pô, aquela sonoridade, pô, fui ao Brasil, fui aos Estados Unidos, fui à África, fui à Índia, fui à Ásia, tinha aquilo tudo acumulado, né? Uhum. E eu queria pôr aquilo fora, e claro que eu não queria que ninguém pusesse barreira alguma ideia que eu queria ter, que eu queria pôr no disco, não queria barreiras, né, de forma nenhuma.
Claro.
E então, ter aquela liberdade toda e ter o meu self-release foi a melhor decisão que eu tomei de querer fazer, ter essa caminhada sozinho, pelo menos no meu primeiro passo, que é esse disco.
Que liberdade ótimo, total. Que beleza, que ótimo. E aí, como é que você começou a viajar com esse disco? Fazer viagens, fazer uma turnê para apresentar o disco?
Exatamente. Aí encontrei, no meio desse caminho, né, uns meses, uns 3 ou 4 meses antes do disco sair, encontrei essa pessoa muito importante, que é a Miriam Brenner, da Coca-Cola Music, que está aí.
Uhum.
E ela, com uma certa experiência desse lado, começou a me encaminhar. Então, o disco vai sair há 4 meses, não tens preparada a cena da promoção aqui e ali, aqui, tens que preparar isso tudo. Mais coisas, eu aprender muita coisa ao mesmo tempo. Ah, o que é que eu tenho que fazer? Faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. Comecei fazendo aqui ali, preparando, fazendo fotos, preparando a capa. A foto foi feita na Malásia, quando eu estava na Malásia, e o trabalho gráfico foi feito no Brasil. Eu já conhecia esse fotógrafo na Malásia, depois conhecia esse rapaz muito talentoso, Ricardo Dom, um grande abraço aqui de Canadá, sei que estás aí em São Paulo, és incrível. O grande Ricardo Dom fez-me essa capa, eu disse, cara, eu sou sortudo, o que é isso?
A capa é linda,
lindíssima,
é
lindíssima, lindíssima. Uhum. Essa é a obra do Ricardo ali, Ricardo Dom, pesquisem, Ricardo Dom, São Paulo, faz umas festas incríveis em São Paulo, quando for a São Paulo procura Ricardo Dom, festas incríveis o rapaz tem aí, muito talentoso, muito talento naquele país, muito talento, aquele país que eu adoro.
E aí a Miriam começou a lhe ajudar para organizar a primeira turnê, a primeira viagem.
Exatamente, começamos a fazer promoção, rádio, televisão, e eu comecei a ter os meus primeiros concertos na Holanda. Na Holanda, ela sendo holandesa, né? E ela com conhecimento do território holandês e Benelux, a zona que ela controla muito bem, começamos a fazer os nossos primeiros concertos lá. Mas ainda antes disso, conseguimos um concerto muito, muito incrível, que eu nunca pensaria que fosse o meu primeiro concerto depois do álbum, que é o WOMAD Festival, que é um festival do Peter Gabriel.
Uau.
O festival é dele. E ele tem esse festival em várias cidades do mundo. E o ano passado eu fiz esse festival, depois do meu disco ter saído. Meu disco saiu no dia 1 e no dia 11 já tinha esse festival já programado.
Aonde?
Através da Coca-Cola Music. Foi nas Canárias.
Nas Canárias.
Las Palmas.
Uhum.
Fui lá fazer o meu primeiro WOMAD Festival, que eu nunca pensei poder fazer esse festival. Só fiz com a Cesária Évora. E foi o meu primeiro concerto. Depois fui para a Holanda, depois, se não me engano, fizemos Espanha, Portugal, Polónia, ainda fiz um mini concerto também na França, mas muito a Holanda. Fizemos muito a Holanda, por ela dominar aquela zona muito bem. E agora estamos aqui em Canadá.
E como é que é a receptividade de povos de língua diferente à música em língua portuguesa, à música cabo-verdiana?
Senhor José Suster, eu vou dizer uma coisa. Cabo Verde está geograficamente muito bem situado. Culturalmente, somos um coquetel de ritmos, porque também aquilo passa, toda a gente passa por aquele lado, né? Quem foi passando foi deixando.
Uhum.
Quando eu toco uma coladeira antiga, o brasileiro vai sentir, isso é o nosso chorinho. Não, é a coladeira dos anos 60 na música cavardiana, não é? Ou seja, qualquer um sente-se familiarizado com a música de Cabo Verde. Oh, Isso é muito familiar, porque temos aquele cruzamento todo de todos os povos que passaram por aí, não claro. Só portugueses, brasileiros, angolanos, o mundo lusófono, mas também europeus, outros europeus, não só portugueses, americanos passaram por aí. Temos muita mistura da cúmbia, vinda do México, muita influência da Angola, né, do continente. Né? Imagina, estamos mais perto do Senegal, mas temos muito mais influência da África Austral. Né? É uma coisa incrível, temos muita também influência da América do Sul, não é? Então, também europeia, o fado, como por exemplo, está muito ao pé da morna. Então, quase qualquer um se sente muito familiarizado com a música de Cabo Verde. Então, quando eu vou fazer um concerto e apresento o meu disco, a minha música ao vivo, as pessoas se sentem familiarizadas com a música, né? E é natural que a receptividade seja muito positiva.
Claro.
Né? Então, essa explicação toda para dizer que tem sido um sonho, né? Onde eu vou, levo a minha música cabo-verdiana com a minha influência, das minhas experiências, é muito, muito bem recebido. Ainda ontem à noite fiz o meu concerto em Mundial
pois
Montreal.
Essa é a sua primeira viagem ao Canadá.
Exatamente, com projeto próprio.
Com projeto próprio, né? Projeto você próprio. Já esteve aqui com a...
Com a Cesária Évora muitas vezes.
Com a Cesária Évora.
Exatamente.
E ontem foi seu primeiro show em Montreal.
Exatamente, no Mundial Montreal.
Como é que foi?
Foi muito, muito bom. Fomos muito bem recebidos, primeiro. A organização incrível. Estávamos a tocar para programadores de festivais, donos dos que fazem programas também para as salas de concerto. E depois do nosso concerto, o feedback foi 100%. Temos muitas probabilidades de voltar aqui num futuro muito próximo.
Opa, que bom!
E para mim era um prazer poder estar aqui outra vez, por que não?
Claro,
né?
Claro.
A anunciar a turnê. É assim que esperamos para o próximo ano, se Deus quiser. E graças a esse bom feedback... É que estamos a querer montar uma turnê aqui no Canadá, já para o próximo ano, 2019-2020.
Que maravilha! Mas se você não quiser esperar até o ano que vem, você tem a possibilidade de ver o show do Miroca Paris amanhã no Lula Lounge e à tarde. Né?
À tarde.
É um show, uma matinê.
Exatamente.
Aí para todo mundo poder acompanhar.
Exatamente,
quem
quiser ir.
Qual é a sua expectativa para esse espetáculo amanhã?
Está muito boa, já fiz umas promoções ali para os palopes inteiros, acho que toda a malta lusófona vai estar aí, e não só, também tem muitos canadianos que vai estar aí, e vamos aí fazer a festa, quem quiser ir mais cedo um pouquinho, a meio-dia e meia, aquilo vai estar aberto, o show começa a 1h30, mas a partir do meio-dia e meia vamos estar aí, quem quer ir, comer, dançar, bebê, estamos aí todos juntos, vai ter um pessoal muito fixe que eu já convidei e vai ser uma festa lusófona.
Que maravilha! Isso que é importante, a união dos países de língua portuguesa. Então, esse seu trabalho, eu acho que ele tem muito a ver, acho, claro, com... eu acho que o Canadá, aliás, o Cabo Verde também tem essa reunião cultural, mas o Canadá também tem essa coisa de misturar países, de misturar culturas. E seu trabalho com músicos de vários países é muito sintonizado com isso. Então, é muito interessante.
Verdade.
Essa coisa de ter o mundo junto, não é separar, é ter uma unidade dos povos, né?
Exatamente. Assim, principalmente aqui em Canadá, eles investem muito na cultura. Eu fiquei impressionado como eles investem. Claro, eu venho de um país pequeno, né? E eu vivo também num país pequeno. E vendo esse povo que é tão curioso, num bom sentido, nas coisas que entram no país deles, a cultura de outros países, o interesse que eles têm, a atenção e o carinho que eles dão, eu não posso deixar isso ir em vão e não falar nisso. Isso me impressiona muito. É por isso também que eu sei que eu vou contar com o público canadiano, sem ser o mundo lusófono também, né?
Claro.
Vão estar aí presentes. E isso é uma coisa que deixou-me com o coração completamente aberto e muito, um coração muito feliz. Estou feliz por saber que esse público, a eles lhes interessa também outras culturas.
Claro.
Basicamente.
E você também teve a possibilidade de ter contato com grandes cantores brasileiros no Brasil. Como é que você vê esse seu contato com a música brasileira, com os cantores brasileiros?
Olha, nós desde pequenininhos em Cabo Verde consumimos a música brasileira há muitos anos, muito antes de eu nascer. Uhum. A minha mãe já ouvia Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Fábio Júnior, Roberta Miranda, aquela malta toda. Tocava muito em Cabo Verde essa música e eu cresci a ouvir isso. Cresci a ouvir o AGP, cresci a ouvir essa malta toda do samba, e não só, do MPB. Eu vou a Brasil, eu sinto-me em Cabo Verde. Vou à Bahia, sinto-me na África, Cabo Verde. Uhum. Eu fui à BH, porque eu tenho um trio que chamada Coladeira Trio, podem pesquisar. E é um português, um cavardiano e um brasileiro. O brasileiro canta em crioulo, canta em português. O português canta em crioulo e canta em português. E eu canto em crioulo. Uhum. E é um trio bastante interessante também. E eu estive em BH agora, no 6º Palácio de BH. Fizemos um concerto, onde eu aproveitei e pedi ao trio. Posso fazer promoção do meu disco? Uhum. Sim, eu levei 15 discos para fazer promoção lá no BH. Eu disse, bom, olha, eu estou a oferecer discos para as pessoas assim e tal, para fazer uma promoção. Não, quer comprar. Não, eu estou a dar, eu quero comprar. Eles compraram os meus discos, fiquei assim, mas cara, eu vim fazer promoção. Não, olha, se você quiser fazer promoção na TV, já pode ir, já. Fiz aí, Uau. Fiz muita coisa, meu Deus, eu não... É de braço aberto, eu chego naquele país, assim como a Cesária diz, vamos ao Brasil, por quê? Ela falava português, para ela era muito bom comunicar. Claro. E a comida... Uhum. A Marisa Monte, ela falava sempre, meu Deus, se eu pudesse ver a Marisa Monte agora. Éramos muito bem recebidos. Eu lembro de todas as viagens que fizemos ao Brasil. A César Évora era muito bem recebido. Os músicos, a música cavardiana, né? E eu também estou de um olho assim, bem aberto no que se passa aí no Brasil. Eu rezei muito na altura das eleições.
Sim.
Eu digo muito isso porque nós também estamos conectados com o Brasil. Com o sucesso do Brasil é o nosso sucesso também. Uhum. Né? Isso reflete não só no mundo lusófono,
verdade.
E no nosso pequeno Cabo Verde também, porque nós consumimos muito a cultura brasileira.
Uhum,
não
sim.
Só a partir de Cabo Verde, mas também as comunidades cabo-verdianas, todos falam, porque eu conheço, no mundo inteiro.
Sim.
Né? É um povo que nós admiramos muito. Uhum. É um povo muito talentoso. E nós sabemos disso. Uhum. Então, quando o cavardiano chega no Brasil, já começa logo a falar aquele português com sotaque, já no primeiro contacto. É muito fácil para nós, não é?
É muito
fácil. E então, no Brasil, pá, só temos boas memórias, mesmo depois da Cesária, depois da Era Cesária, eu fui lá com outras bandas cavardianas, muito bem recebido. Eu sinto-me em casa, meu Deus.
E agora, para o futuro, podemos pensar numa turnê também, levando o seu disco ao Brasil?
Se Deus quiser. Eu ia estar no Brasil, nesses dias passados, eu ia estar no Sim São Paulo, e eu ia ter a participação de um grande músico no meu concerto, que é o Hamilton de Holanda.
Uau,
eu ia ter a participação dele. Pronto, nesse tema, Unha Simpónica, acabamos de ouvir, porque tem um bandolim do Edu Miranda, que vive em Lisboa.
Sim.
E nesse tema, no Sim São Paulo, o festival onde ia participar. Eu só não fui porque eu estava em Azerbaijão. Eu fiz concerto em Azerbaijão agora.
Em Azerbaijão? Sim, tem Minhoca Paris em Azerbaijão? Que maravilha! Isso é que é talento, não é para qualquer um. Que ótimo! Mas aí, no futuro, também... o Brasil aguarde que vai ter turnê por lá.
Vai acontecer, se Deus quiser, com muita fé, muita saúde aí. O Brasil está em transição também. Eu espero muito para melhor aqui, para aquele povo, se Deus quiser.
Está precisando.
Claro, é isso mesmo. Nós todos rezamos. Todos. Não é só o Brasil, não é só os brasileiros. Todos, o mundo inteiro. Não só o mundo lusófono. E eu acredito que muitas janelas e muitas portas vão abrir, né? Para dar oportunidade também a outras pessoas para entrar naquele mercadão brasileiro, para a gente levar um pouquinho das outras culturas aí.
Claro,
porque
claro.
Não a cultura cabo-verdiana.
Vamos unir as culturas lusófonas, vamos unir o mundo inteiro. Isso é o que importa, todos os povos unidos. E que maravilha para nós, brasileiros aqui no Canadá, e também os portugueses, os cabo-verdianos, angolanos, moçambicanos e também os canadenses de outras culturas, todo mundo amanhã, a partir do meio-dia e 30,
exatamente,
no Lula Lounge, e 1h30 da tarde começa o show com o Miroca Paris, com esse trabalho maravilhoso. Miroca, sucesso, parabéns e Tudo de bom.
Muito obrigado. Só foi um prazer enorme estar aqui com o senhor São José Schuster.
Então,
muito
prazer. Obrigado. Então, você já nos falou essa música Mundo de Amor.
Mundo de Amor.
Vamos ouvir agora. É muito importante, foi a que você começou, né?
Exatamente, foi o tema que eu escolhi para oficialmente ser cantor.
Opa, então vamos ouvir. Obrigado, então.
Obrigado,
Miloca Paris, no Noites da Tim Brasil. Brandon, vamos com Mundo Amor, number 2.
Prova d'amor, bato de conforme paz de amor no mundo ninguém tem viver nesse mundo, a paz e harmonia na coração. Modo um tamo, que tem ninguém. Ninguém tá mais ninguém assim mesmo. Nunca querer mudar é situação. Desamor, paixão e mima boa. Amor é pato de incrível. Amor é mima boa. Eu tenho que lembrar que uma boa e quem acreditou. Fazer amor que não fazer guerra não. Yeah, 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 yeah. Amor é pato de entre ti. Amor é mim, amor é bom, amor é nós. Paixão é mim, amor. Coração.